debate das 10.
Olha, estamos no ar com o nosso debate de hoje para falar sobre a questão a pauta do debate teve como estopim, na verdade, uma decisão recente publicada na imprensa, inclusive aqui na Rádio Pajuí, no nosso blog, da juíza Daniela Rocha Gomes, que informou que não estão sendo comercializados lotes no chamado Recanto dos Seixos, assim se chamou a área. Já expliquei aqui, que fiquei sabendo a posteriori, que essa área tem esse nome, mas esse foi um dos primeiros nomes dados à área, que ela hoje é comercializada com outros nomes, e a gente vai buscar saber, para tentar identificar bem de que área a juíza estava falando quando tomou essa decisão. E o tema do debate hoje é esse: terrenos, imóveis, quando comprar pode virar um problema. Afogados teve um boom imobiliário, uma exploração imobiliária que ainda persiste, apesar de que tenham as informações de quem é do mercado. O Heraldo está aqui, pode me dizer. Já conversei com algumas pessoas dizendo que não é que a coisa parou, o boom ainda está aí no mercado, mas arrefeceu um pouquinho, baixou um pouquinho aquela loucura que foi em 2011, 2012, por exemplo, quando Afogados teve um boom imobiliário, também a partir de investimentos como o sistema viário, que criou novas rotas e novas áreas de desenvolvimento imobiliário no município. Então vamos debater essa questão. Estou recebendo aqui o Zé Arthur Padilha, que está envolvido em um debate jurídico que envolve essa área da qual trata a doutora Daniela no comunicado dela, que é uma área, uma discussão de herança de uma área pertencente à família Padilha, é assim que a juíza trata no comunicado. Heraldo Feijó, da Heraldo Feijó Imóveis, para nos ajudar a entender como adquirir um imóvel com segurança, seja terreno, seja uma residência, né? E vamos ter por telefone a participação do procurador Carlos Marques, ele está em Recife, né? E fala sobre as medidas que a prefeitura está estudando para o futuro de Afogados em relação a essa discussão mesmo imobiliária, né? Porque houve um crescimento muito grande, me parece que tem áreas que a prefeitura aprovou, tem áreas que a prefeitura não aprovou, e tem aprovado ou não, tem área sendo comercializada para todo lado, e a dúvida é saber até que ponto isso pode causar dor de cabeça futura para investidores. E eu penso no investidor, mas eu penso principalmente naquela pessoa que, de posse do que conseguiu reunir em boa parte da vida, juntou o dinheirinho para comprar o primeiro imóvel ou o primeiro terreno. E se esse terreno tiver problema, e se esse imóvel tiver problema? Nós vamos lhe ouvir também pelo telefone ou pela internet. Eu gostaria inicialmente, Padilha, de lhe ouvir explicando, porque a gente teve um texto da doutora Daniela, em poucas linhas, muito sucinto, que não deu à comunidade nem a percepção do que estava acontecendo, né? E criou algumas dúvidas. Pessoas ligaram para cá perguntando que área era essa, que discussão é essa. Eu sei que não deixa de ser uma questão, eu diria, delicada, porque, repito, trata-se de uma discussão de família, de herança, etc. Mas, como parte interessada, e você se dispôs a vir para cá, eu gostaria de entender que discussão jurídica é essa que está acontecendo e que área é essa que a juíza proibiu de comercializar. Um prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Satisfação de estar aqui com todos. Heraldo, que é um ótimo conhecedor da questão normativa, né? Dessa questão transacional dos imóveis. E eu creio que isso me... Antes de mais nada, sinto satisfeito de estar falando para os meus concidadãos, porque é uma questão de importância, que pode, certamente, ao ser esclarecida, aliviar muitas situações, porque as pessoas passam a saber, se imponderam da consciência da questão. E, para mim, então, eu gostaria de dizer que a Ineb de favor. Eu, com quase 72 anos, termino sendo, talvez, um dos mais bem informados sobre a questão, né? Porque dentro da minha família eu tive não somente esse fato da idade, mas também o fato de, por minha formação de engenharia, ter intervido na questão. A questão, primeiro, que eu acho que é o ponto mais esclarecedor, é onde fica, não é?
Isso.
Esse território fica todo ele na margem direita do rio Pajeú, ficando situado praticamente entre as duas pontes que ligam a cidade ao bairro de São Francisco, e tem uma franja de terra já na margem direita da estrada que vai em direção à Carnaíba, tem um pequeno trecho onde estão o hospital, aquela vila e o presídio. Sim. Tem uma franja do lado esquerdo, onde está o cemitério, etc. E essa franja tem um total, as duas somadas, lado esquerdo e lado direito, mais ou menos 15 hectares, e que foi objeto de uma desapropriação pela prefeitura, que nós vamos comentar depois especificamente. E aí o restante do território é o que fica compreendido entre a delimitação da rede ferroviária, que inclusive no passado desapropriou a faixa de domínio da rede ferroviária do território que era dos nossos avós, e portanto do meu pai e dos meus tios, e ainda uma pequena franja que fica à esquerda e bem já próximo da direção à Carnaíba, do final do território, e fica, portanto, à esquerda também da linha ferroviária. Então, esse total, certamente que se a gente voltar, primeiro, do ponto de vista da primeira escritura pública, registrada em cartório, etc., feita pelo meu avô, data de 1901. Portanto, nós estamos hoje com 113 anos. É uma propriedade desse porte. E nossos tios e meu pai eram uma prole grande, eu creio que nem me lembro direito certamente, mas provavelmente qualquer coisa como 10, 11, 12 filhos, como era o tempo. Mas terminou, porque outros não deixaram herdeiros, sobrando para 5 ramos da família. Né? E então, depois de algumas alienações que eles fizeram, de como o acordo dos meus tios, meu pai, etc., quando veio aquela definição da COTEP, que todo mundo se lembra, fez um trabalho importante, porque todo mundo ficou com uma definição técnica de quais eram os territórios. Isso ajudou, certamente, a clareza da questão, os cartórios e tudo mais. E aí, nessa situação, foi que, foi num certo momento, essa desapropriação que eu me referi, da prefeitura, retirou do total, que era mais ou menos 65 hectares, 15 hectares, sobrando 40 hectares. E esse total de 65, portanto, resultavam num quinhão de 13,5, mais ou menos, hectares para cada ramo familiar, já que eram 5. Como 15 estariam alienados, o restante sobraria para ser subdividido. Só que ocorreu uma coisa, e eu acho que é o ponto de esclarecer, que realmente prejudicou toda a evolução sensata da questão ajuizada, legal, normal, é que a desapropriação foi feita, foi um recurso, inclusive, que eu, de certo modo, fui intermediário da obtenção do recurso pelo município. Esse recurso foi transferido pelo governo do Estado. Na época, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Sérgio Guerra, veio aqui, se entendeu com o prefeito Oswaldo, eu vim junto, inclusive. E, por conta disso, o governo terminou querendo estimular o polo moveleiro, tanto que aquele terreno, originalmente, ele tinha esse destino, ele deveria ter sido o polo moveleiro. Depois, à medida que o polo moveleiro não se firmou no primeiro momento, ele começou a ser redestinado, né? Já era de propriedade da prefeitura. Só que a prefeitura, tendo feito o processo formal de desapropriação, terminou cometendo uma coisa realmente impensável do ponto de vista da legalidade. É que, ao invés de, como ela tinha conhecimento, saber que aquilo era um condomínio indiviso de 5 ramos familiares, ela terminou transferindo o pagamento para um único ramo, contra um recibo. E resultado, significa dizer que os outros 4 ramos foram lesados nos seus direitos. Né? Então, essa é a questão. O procurador da prefeitura, e felizmente, historicamente, está muito bem informado, o doutor Carlos Marques, ele certamente vai poder se referir a essa questão, porque ele já conhece. Eu tive a oportunidade de, mais ou menos há uns 6 anos atrás, pessoalmente fazer uma reclamação contra os loteamentos irregulares, e isso encaminhei à prefeitura, um documento todo bem formatado, colocando os formais de partilha, todas as informações, etc. E, na ocasião, a reivindicação que eu fiz ao então prefeito foi que se desse divulgação. Eu achei, pessoalmente, não entendo, naturalmente sou engenheiro, não entendo da parte legal, né, a parte jurídica, mas pessoalmente me impressionou muito positivamente essa peça que foi feita agora pela juíza, onde todas as cautelas, né, a responsabilidade, a gente percebe, inclusive essa, e decisão judicial não se questiona, né, se cumpre. Uhum. Nós não vamos citar nomes, porque ela pede que, exatamente na sentença, que a divulgação não se refira a nomes. Uhum. Mas os nomes são, de qualquer maneira, a sociedade sabe, quem comprou alguma coisa irregularmente saberá quem comprou, né? Tá certo? A área é essa que eu me referi, e eu creio que agora seria sensato devolver a palavra para que você faça indagações.
A dúvida objetiva é a seguinte, Padilha. Já se sabe que, pela minha compreensão, está havendo uma discussão ainda judicial em curso de partilha desse patrimônio, desse território. Né? Essa discussão envolve 5 partes, não é isso? E antes de um encaminhamento final dessa divisão, áreas já estavam sendo comercializadas dentro do seu questionamento jurídico indevidamente. O que eu queria saber é que área é essa? Por exemplo, onde é que alguém comprou terreno ou já está com imóvel que não deveria estar ainda?
Pois é, ótima sua pergunta e muito esclarecedora. Olha, rigorosamente, a pleno rigor da lei, tudo que tiver edificado lá está irregular, até mesmo o que foi edificado pelo poder público. Quer dizer, tudo aquilo, acho que o procurador vai esclarecer um pouco mais. Por quê? Porque exatamente você já tocou no ponto. Existem 5 direitos, sem dúvida nenhuma. É legítimo considerar que existem 5 ramos que têm direitos. Cada um deles tem direito na fração que eu me referi, mais ou menos 13,5 hectares. Só que é um condomínio indiviso, permaneceu todo o tempo indiviso. Foi assim conduzido pelos meus tios e meu pai, e teria sido muito sensato que uma das minhas irmãs tentou, junto com outros ramos, fazer um encaminhamento racional, legal, etc., dando um destino negociado e definindo, porque, sendo um condomínio indiviso, a questão se resume no seguinte: qualquer ramo tem direito de propriedade, mas não tem direito de transação, porque não está definido precisamente.
Qual é o pedaço de quem?
E aí entra uma coisa muito interessante, eu tenho refletido muito sobre a questão econômica, do direito, do patrimônio, etc. E me dei conta de uma coisa interessante. A transação mais antiga na história da humanidade é exatamente terreno, porque é o único bem que é eterno. Todos os outros bens são finitos, né? Uhum. Você pode ter uma construção, um edifício, etc., ele pode envelhecer depois de milhares de anos, mas o terreno não, ele é infinito. Ele está sempre presente. Então, é onde exatamente o direito, por toda certeza, saiu acumulando conhecimento e definindo regras, entendeu? Então, são muito boas as regras jurídicas no mundo inteiro sobre essa questão do direito do terreno.
Essas áreas hoje, elas recebem que tipo de nome pelo povo? Você tem conhecimento? Porque, por exemplo, a Helena Tavares quer saber se esse loteamento dos Padilha fica em frente à fazenda de Erickson Torres, se é naquela área. Porque eu já ouvi vários nomes sobre áreas que foram comercializadas, aí dão um nome, não, loteamento tal, o bairro tal, já.
Olha,
há um nome.
Foram os loteamentos, eu não sei, porque sendo irregulares, a gente termina tendo uma coisa, de certo modo, difusa, né? Não se tem clareza do que é. Mas eu sei de que alguns, por exemplo, foram chamados Santa Isabel, coisa que o valha, entendeu? Que eu acho que, inclusive, era uma remissão ao nome da minha avó paterna. Ela se chamava Isabel. Bom, então, infelizmente, e essa é realmente uma coisa triste, tudo isso que podia ter sido evitado, ter sido conduzido com total regularidade, etc., não foi. E hoje, realmente, é aquela área. Primeiro, como eu me referi, repetindo para poder consolidar a informação. E na Estrada de Carnaíba, logo depois da ponte, tem uma parte que é do poder público. Essa parte do poder público também está irregular. Onde está o hospital, onde estão as vias,
etc. Ela
está
sendo questionada porque houve o pagamento a uma única...
Aí, veja bem, a questão passa a ser entre a prefeitura e a quem ela pagou, né? Tá certo? Porque os outros são proprietários na medida que eles não participaram da transação até o término dela, né? Tá certo? Eu, inclusive, ajudei que a transação avançasse até o momento em que foi passado o dia do governo do estado para o município.
O desfecho foi...
O desfecho foi totalmente incorreto. Então, esse criou esse problema. Mas aí sobra o restante. O restante fica exatamente entre a rede ferroviária e a parte alta, quer dizer, compreende direito a rede ferroviária e a estrada de Carnaíba. Uhum. Então, tudo aquilo que está eventualmente...
Tem muita
construção, construção importante. A própria... eu participei da audiência agora mais ou menos em novembro, a juíza ficou assim muito impressionada, porque disse, mas ali tem muitos patrimônios. Pois é, infelizmente. E aí entra a questão que coloca aqui, quer dizer, o boa-fé objetivo e o boa-fé subjetivo, né? Uhum. E a questão de quem vendeu sabendo que não podia vender, né? E aí resta também a questão de se quem comprou realmente tinha consciência, daí porque a cautela de divulgar, uhum, para que pelo menos a coisa pare nesse momento.
Há uma ideia de quantas pessoas têm imóveis ali já?
Olha, eu acho que, lamentavelmente, por uma área tão grande, lamentavelmente, deve ter centenas já. E aí você se referiu à questão apenas do terreno, mas não é só a questão do terreno, né? Porque muitas construções já existem. A própria audiência foi veiculada e gente, e provavelmente construções de bom porte, né? Uhum. Até houve uma referência de automóveis de alta linha, etc., paralisado na frente, ou estacionado, sim, dentro das garagens, etc. Então, veja bem, é uma questão de muita repercussão, lamentavelmente, muito mal encaminhada por quem se achou com o direito de passar por cima do Estado de Direito, né? E, evidentemente, que isso é insensatez, né?
É um imbróglio, assim, do ponto de vista, olhando do lado de quem adquiriu alguma coisa ali, eu imagino o tamanho do imbróglio, sem falar nesse debate jurídico, para as partes envolvidas, quer dizer, você tem discussão pesada do ponto jurídico de um lado, né, o lado de quem adquiriu, dependendo do encaminhamento, você pode estar construindo uma área e depois ter um grande problema lá na frente, é um rolo.
Me permita só acrescentar um ponto que eu acho que ajuda. Isso que você colocou, veja bem, a audiência foi muito demorada, levou não sei quantas horas, a última audiência agora em novembro, e esse ponto que você colocou, exatamente porque todo mundo percebeu o peso da questão, né? E tanto que, de certo modo, eu até ajudei, porque na discussão, em alguns momentos, eu fui chamado a esclarecer, e digo, olha, eu, pelo pouco entendimento, não há dúvida, existe um Estado de Direito que precisa ser, evidentemente, observado e respeitado. E aí, o que é que teria sido se tivesse havido anteriormente um encaminhamento sensato? Era uma divisão racional e justa, né? Porque, evidentemente, que os terrenos não têm o mesmo valor dependendo da localização, e, portanto, isso teria que ter havido como se não tivesse nada construído. E é esse o grande imbróglio, né? Quer dizer, como é que agora, já depois de tudo feito lá, vai ter que se conduzir essa divisão racional e justa entre os cinco membros? É essa a questão.
Essa é a grande questão. Eu vou ouvir, Heraldo, mas deixa eu ouvir. Tem gente querendo falar, já tem pessoas fazendo perguntas, muita gente já perguntando, porque, obviamente, isso mexe com o interesse individual de muita gente que está acompanhando agora. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
É Biróleo.
Diga, amigo.
Ô, Nil Júnior, eu queria saber uma explicação sobre aqui, nós moramos aí, meio do Dago, que é o Planalto, em frente à Cagep.
Certo. Né?
Essa área aqui, eu quero saber se ela está sendo atingida também.
Uhum. Essa é a pergunta também da Maria Socorro. Ela está dizendo que comprou um terreno no bairro Planalto e pergunta também por que eu não fui informada sobre essa disputa judicial. O Padilha não está citando nome aqui, mas ela está citando. E ela pergunta como vai ficar a questão. Ela está dizendo que comprou o terreno a senhora Isabel Padilha. E o Miró querendo saber se essa área está em questão também.
Pois é, lamentavelmente está, entendeu? Ela está totalmente...
Nossa, aquela área toda ali...
Toda aquela
área. A margem esquerda, quem vai do São Francisco para a PE-320, toda aquela margem...
Direita, mais direita. Veja bem, você
considera... Não, daqui para lá, margem esquerda. De lá para cá, margem direita, certo?
Olha...
Você sai aqui para o São Francisco...
Sim.
Certo? E você margeia o sistema viário.
Se passar na frente da Cagep,
todo aquele lado esquerdo.
Porque até mesmo a Cagep, é todo aquele território, toda aquela construção.
Aquele bairro todo está em questão.
Todo está nessa questão.
Meu Deus do céu.
Ela é muito retumbante. Agora, eu lamento porque se diz isso, é verdade. E hoje, até porque estou conhecendo, por um lado, pesado, a lentidão da justiça, que não quero ser injusto com a justiça, sabe? Entendeu? Hoje o aparato de Estado todo é todo muito difícil de operar. Agora, exatamente em uma questão muito anterior, há muitos anos atrás, eu, numa audiência, eu disse, olha, é preciso que não deixe essa história prosperar, porque isso vai dar no futuro, e é exatamente o que aconteceu, entendeu? Agora, eu me sinto à vontade, porque eu pessoalmente, fiz até pessoalmente, não entrei nem com advogado, fiz um documento e encaminhei à municipalidade, há uns 6 anos atrás, o prefeito Antônio Valadares, na ocasião, acatou e tal, o Carlos Marco está bem informado dessa questão, e depois, nas audiências que aconteceram, várias questões já, de certo modo, pertinentes a isso aí, isso foi dito em juízo e advertido. Há 5 anos atrás, pelo menos, a gente já sabia disso e chamou atenção. Mas, infelizmente, não prevaleceu o juízo.
Bom, eu imagino a angústia de quem... O problema é muito maior que eu imaginar. É, porque você tem imóveis lá de toda sorte de investimento. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
É Odete.
Diz, Odete.
Eu queria saber... Assim, porque há tanto tempo que já estava vendendo terreno, construindo casa, e porque, assim, essa família não estava vendo, e porque essa manifestação só agora, depois que tem muitos terrenos
depois
vendidos...
Depois que cresceu a área, né?
Depois que tem tanta gente vendida, que o pessoal construiu, porque, assim, só agora não estavam... Por que essa, assim, acordou para esse...
Uhum. Agora, a senhora mora aí, não é nessa área?
Eu não moro, mas comprei terreno aí.
Comprou terreno. Uhum. Padilha.
Pois é, infelizmente é aquilo que eu falei há pouco, né? Se é acusada a justiça de ser muito lenta. Infelizmente, aconteceu isso. Há muitos anos atrás, antes eu acho que tivesse qualquer construção lá, e eu gostaria de me solidarizar com essas pessoas, porque, lamentavelmente, é o que a peça judicial se refere, quer dizer... A questão da boa-fé e da má-fé, né? Afinal de contas, muitas pessoas podem ter comprado de boa-fé porque não estavam conhecendo a questão. E eu próprio tenho sofrido na pele muitas consequências, porque eu terminei sendo membro da família que mais apareceu tentando barrar essa questão, frear essa questão, né? E, para te dar uma ideia, e eu não gosto muito de comentar esse fato, mas eu cheguei a ser vítima de 2 atentados, 2 vezes a minha caminhonete teve uma das rodas afrouxada, todos os parafusos, e, coincidentemente, 5 dias depois da audiência em que o meu esclarecimento para a juíza, para o promotor, etc., causou muito mal-estar às partes que estavam cometendo essa irregularidade. Então, eu sou solidário com as pessoas, mas lamento, mas, infelizmente, nós não podíamos fazer justiça, a família não podia, a parte da família que não quis operar negativamente, não podia fazer a justiça sozinha, né?
Heraldo Feijó, a gente está diante de um problema jurídico, esse é um viés, né, digamos, esse é um braço dos problemas que podem ser encontrados quando se vai adquirir um imóvel, um terreno, uma casa. A minha pergunta para você, com a experiência que você tem no mercado imobiliário é, além de problemas dessa natureza, primeiro, a ouvinte ligou, E disse, mas por que a gente está sabendo só agora? A pergunta seria, um problema como esse ou similar, ele pode ser identificado pelo comprador sem que venha à tona um debate como esse? Quer dizer, o cidadão, como é que ele sabe se está comprando gato por lebre, se aquele terreno tem procedência e se tem, digamos, garantia jurídica? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes do seu programa. Companheiro Padilha, que está aqui, Tito, equipe da Rádio Pajeú. Bem, Nil, eu gostaria de começar lembrando aquela discussão que tivemos aqui há uns meses atrás, foi sobre esse mesmo tema. E desde aquele momento, eu já passava para a população a nossa preocupação nesse sentido, de que todo mundo tem o direito, tem o desejo de realizar a aquisição dos seus imóveis, né? Às vezes do primeiro imóvel, às vezes do segundo ou do terceiro como investimento, etc. Mas, antes de se comprar o imóvel, a gente tem que ter a certeza de que está fazendo uma transação legal, né, para justamente evitar esse tipo de problema que aqui está sendo abordado. Uma coisa que eu relembraria aqui aos ouvintes é que naquela discussão eu falei que desde 1979 que nós temos uma lei federal que regula, né, o parcelamento do solo urbano. Essa lei, infelizmente, ela não está sendo observada em muitos dos nossos municípios brasileiros. E aí termina acontecendo esse tipo de situação, né? Porque se a pessoa que vende, antes de vender, observasse o que determina a lei federal, a Lei 6766, né, de 79, essas questões não estariam sendo discutidas aqui agora. Além do mais, Nil, como eu disse também naquele outro debate, o município de Afogados da Ingazeira também tem a sua lei. Ela é recente, é de 2008, mas é uma lei que regula exatamente o parcelamento do solo. Eu faço um esclarecimento que essas leis, elas se completam. A lei federal, ela é estabelecida como uma regra máxima, ou uma regra básica, né?
E nenhuma lei estadual ou municipal pode sobrepor o que ela diz, não, ou confrontá-la, né?
Mas pode complementá-la.
Mas pode complementá-la, exato.
Pois é. Então, a lei 4 de 2008 do município, ela faz justamente isso. Ela complementa, com mais alguns requisitos, a lei federal do parcelamento do solo. E essa é a primeira questão. Agora, a segunda, por que acontece esse tipo de problema? Porque o poder público não estava, né, ao longo de 79 para cá, digamos assim, de quando começou a lei federal, fazendo a sua parte. Né? Porque se a lei já determinava que você não pode comercializar como lote um terreno que não tem infraestrutura, por que o município deixava comercializar? Então, gerou aí uma demanda muito grande, porque todo mundo resolveu passar por cima dessa lei, lançando loteamentos que não são de lotes, são de terrenos. Porque a definição de lote que está lá na lei federal diz que lote é um terreno servido de infraestrutura. Ora, se eu pego uma grande área e divido e vendo esses pedaços, eu não estou vendendo lote, eu estou vendendo terreno, né? E passando por cima da lei federal. E agora, de 2008 para cá, da lei municipal. Agora, na sua pergunta aí, tem uma coisa que é fundamental. Como fazer para não comprar um terreno e depois ter problema com ele? É muito básico, Nil Júnior. Em primeiro lugar, você saber duas coisas. Se for em loteamento, se ele está aprovado na prefeitura. E, em segundo lugar, registrado no cartório de imóveis. Até porque, se você fizer um loteamento, aprovado na prefeitura e não registrar, ele não pode ser comercializado. Isso diz a lei federal e diz a lei municipal. Então, em primeiro lugar, em termos de loteamento, verificar se o loteamento foi aprovado na prefeitura e registrado em cartório. Se foi, jamais você vai ter problema. Nem dessa ordem que está sendo colocado aqui. Agora, com relação...
Como é que faz para saber isso? Procura a prefeitura? Qual é o órgão que se procura?
Procura a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura e ela vai dizer se o loteamento foi aprovado. Agora, isso nós estamos falando para lote, né? Uhum. Lote urbano. Uhum. Agora, se for um imóvel já construído, que não seja... a questão aqui agora não envolve um lote de um loteamento, mas um imóvel antigo, já existente, etc. A única coisa que você tem que saber é se ele está escriturado. Então, se ele está escriturado, ele foi aprovada a sua construção, né? E alguém é dono dele, aquela pessoa que está na escritura. Então, se ele é escriturado, não tem como dar errado você comprar. A não ser que alguém venda, né, e alguém de boa fé acredite que ele é dono, mas que na escritura não consta o seu nome. Aí estaria errada a aquisição. Mas se você vai comprar o imóvel, o cidadão que está vendendo apresenta a escritura no seu nome, ele pode vender e jamais vai ter problema. Uhum. Tá certo?
Muito bem. Então, Vitor, essa questão está gerando muito... Porque a área é muito grande e as pessoas citadas... Quer dizer, as pessoas diretamente atingidas com esse debate não são poucas. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
É Nita, aqui da José de Queiroz.
Diga, Nita.
É porque o meu filho tem um terreno ali por trás do Detran. Aquela área está nesse problema,
está no bolo. Quer saber se está no bolo.
Uhum.
Por trás da Ciretran.
É.
É, pelo que ele... Então, é por trás da Ciretran. Seu filho comprou aqui esse terreno?
Foi ali, por trás da prefeitura, uma senhora lá.
Uhum, certo.
É desse pessoal, não é?
Bom, Padilha, é na margem... Pelo que Padilha falou aqui na introdução e quando ele relacionou a área, a minha percepção é de que está, né? Por trás da Ciretran, tu diria que sim.
Eu não sei a Ciretran onde é que fica, por isso fico meio duro.
Não, mas a Ciretran é um dos imóveis que foi cedido ao município nessa discussão dos 15 hectares.
Muito presumivelmente está, entendeu? Uhum. É quase certeza, quase 100% certeza, porque todo o terreno que fica depois da parte que é da prefeitura e que vem descendo até a rede ferroviária, a antiga rede ferroviária, e naturalmente até uma certa extensão na direção de Carnaíba, que corresponde exatamente a esse território. Tudo que tiver ali dentro está dentro desse território legal que está em litígio.
Uhum. É, o Paulo Sérgio quer saber se uns terrenos que estão sendo vendidos por alguém da família Padilha na Queimada Grande estariam nessa discussão, não, seria uma outra área.
É, eu não tenho sobre essa área da Queimada Grande nenhuma informação sobre nada documental, entendeu? E não de respeito a patrimônio que foi dos nossos avós, não tem nada a ver.
Essa discussão, a juíza Daniela Rocha tomou a decisão de dizer que não se vendam mais terrenos naquela área, não se comercializem. Mas eu gostaria de saber como é que está o trâmite jurídico, que ainda vai levar muito tempo para saber, afinal das contas, quem vai ficar com que área dessas cinco partes. Como é que está essa discussão, como é que está esse andamento?
Olha, você já falou na veja bem, o documento, a decisão dela é em caráter liminar, né? E veja bem, é agora do dia 14 de fevereiro de 2014, né? Quer dizer, nós estamos com um mês de que esse fato foi publicado. E eu me referi há pouco, e justamente o que permeou essa audiência foi a dificuldade do encaminhamento dessa solução, partindo do fato de que existem muitos terrenos que foram vendidos. Em muitos deles já existem edificações que são valiosas, né? São grandes patrimônios. E, infelizmente, do ponto de vista legal, todos eles estão irregulares, né? Então, quando essa questão ficou muito difícil na própria audiência, eu ajudei um pouco exatamente com aquela definição. Quer dizer, como é que agora a gente consegue encaminhar, naturalmente, pela justiça, uma divisão racional e justa em que vai se saber, aí sim, a parte de cada um do ramo herdeiro, onde é que fica, e aí é que entra essa segunda fase, né? Porque isso pode acontecer, de repente, eu tenho, digamos, eu sou um dos herdeiros, né? Do ramo Barros Padilha, eu sou um deles, são 8 pessoas, e, de repente, eu posso ter lá numa área que é minha, que dessa definição racional e justa estabeleça, e tem lá um imóvel. Então, vai ter que haver um encaminhamento por essa situação. Mas é preliminar e, de certo modo, precipitado a gente antecipar definições já tão detalhadas desse tipo, entendeu? O que, nesse momento, eu, respondendo a sua pergunta, diria, é que, certamente, a Justiça, dentro das possibilidades dela, vai tentar encaminhar isso quanto antes, para não deixar que esse caso fique tão... caso tão forte como esse, fique assim suspenso, para que as pessoas não fiquem com sua vida transtornada. E do meu lado, eu posso dizer, como representante da família, desse lado que tentou cumprir todo o que é requisito do Estado de Direito, eu vou tentar contribuir ao máximo no encaminhamento dessa racionalidade e ver o que podemos fazer.
Você falou em racionalidade, eu entrar nessa seara querendo saber o seguinte. Eu preliminarmente, pelo que eu já escutei até agora, eu acho que é difícil, mas me cabe perguntar. Ainda há chance de acordo, algo que não espere por uma decisão jurídica, que é sempre traumática, considerando também que é um debate de família?
Eu acho muito difícil, porque a questão é da maturidade dos interlocutores, né? Entendeu? Existem, lamentavelmente, pessoas que acham que pode passar por cima do Estado de Direito, né? E aí, a partir de alguém que está numa postura dessa... É muito difícil qualquer encaminhamento. Agora, eu queria ser otimista com você o seguinte. Eu tenho visto que, apesar de toda a dificuldade do aparato do Estado como um todo, eu tenho me impressionado bem com algumas coisas que tenho visto em vários locais. E essa decisão, por exemplo, da preliminar da juíza, me pareceu assim, com muita responsabilidade, com muito conteúdo, entendeu? Então, eu estou esperançoso que a justiça conduza rapidamente isso aí. Do ponto que está bem esclarecido, ela própria diz isso na peça, e é essa a situação que me anima, que a gente possa ter um rápido desfecho, mas certamente porque, por exemplo, só para pontuar, lamentavelmente, na audiência não apareceu ninguém pessoalmente para participar da audiência. Entendeu? Foi apenas o advogado que representou os 3 ramos, se é que estavam 3 ramos lá citados na peça.
A gente está vendo muitos loteamentos, muitas áreas sendo comercializadas em locais, Heraldo, que já estão seguindo para áreas rurais do município, que a gente entendia, né? Um ouvinte aí falou na estrada de Queimada Grande, você já tem algumas áreas lá. Pelo seu conhecimento, essas áreas já são legalizadas, já, ou isso ainda está em debate também?
Bom, Júnior, volta àquela questão inicial que você pontuou, né? Como comprar bem? Se você vai comprar um lote e vai à prefeitura, o loteamento está aprovado, vai no cartório e ele está registrado, então, naturalmente, não vamos ter problema aí nessa transação. Agora, se o loteamento não foi aprovado, é porque ele está incorrendo em algumas falhas aí no que diz respeito à legislação, ou municipal ou federal. Para você ter uma ideia, o parcelamento do solo rural, segundo a lei também, ele tem que ser no mínimo de 4 hectares. Então, não se pode fazer loteamento na zona rural. Até porque, se assim fosse feito, esse loteamento teria que ter lotes com no mínimo 4 hectares. Então, isso aí foge completamente ao raciocínio de quem quer fazer um loteamento para construções imobiliárias. E aqui nós temos, no município de Afogados da Ingazeira, a área já bem definida, o que é urbano e o que é rural. Se não me falha a memória, a região urbana do município, para aquele lado, né, como o ouvinte aí falou, depois a divisa do município em relação rural e urbana fica ali exatamente no prédio do Polo Moveleiro.
Certo.
Já estive vendo uma vez aí.
Passou dali
é rural. Então, se tiver algum loteamento após o Polo Moveleiro, ele não poderá ser aprovado, porque ali é uma zona rural. Aliás, e até pode, desde que
a prefeitura incorpore
aquilo ali, através de uma lei, e venha a incorporar aquela região toda como área urbana.
Uhum. Vamos liberar o telefone aí, porque deve ter muita gente querendo falar. 3838-1233 está liberado. Você tem área ali, você tem terreno, tem imóvel em alguma dessas áreas, queria falar. Vamos ouvir algumas pessoas sobre o que elas estão achando dessa discussão. Se tiver alguma dúvida para Padilha ou para Heraldo, a gente pergunta na sequência. Alô, do telefone?
Alô?
Quem fala?
Alô, meu.
O volume do seu rádio está muito alto para a gente lhe entender.
Aqui é João, da Rua Nova.
João, da Rua Nova. Diga, João.
Isso. Ô, meu, eu queria saber assim. No caso, como está na justiça, eu tenho um terreno lá também.
Certo.
Por exemplo, digamos que dividiu em 8 partes, como ele falou. O meu terreno fica na parte desse cidadão que está aí no rádio. Aí, como fala, nesse caso, eu perderia o terreno ou pagaria ele novamente e perdi o que eu paguei a Isabel?
Sei.
Era isso que eu queria saber.
Já há essa definição de que área de quem, Padilho? Ainda não.
Não. O condomínio é indiviso. Agora, há uma coisa que a própria peça da justiça já define. É que quem vendeu sem a prerrogativa real de poder vender é que é responsável perante quem comprou. Né? Então, nesse caso, certamente que qualquer um que tenha sido prejudicado por uma venda que não podia ser feita vai ter que se reportar e ter esse canal judicial, mas a quem vendeu.
Então a parte lesada, no caso, quem comprou, caso haja de fato uma decisão jurídica dizendo que comprou indevidamente, que esse processo está em curso, então ele tem que recorrer a quem vendeu.
A peça judicial já diz isso.
Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Pois não.
Aqui é Rei, Nil Júnior, tudo bem?
Diga, Rei, tudo bem.
Ô, companheiro, eu queria só fazer uma pergunta aí ao Zé Arthur. Finalmente, essa briga judicial que está existindo, essas terras estão realmente no nome de quem? Qual escritura que consta o nome dessa família Padilha? Porque eu vejo o seguinte, se ela está vendendo, eu acho que ela deve ter alguma escritura no nome do pai, entendeu?
Sim.
Agora, nós falamos nessa briga judicial da família Padilha, mas que a gente gostaria de saber em que nome está, entendeu? Qual o nome da família, de quem é a pessoa, se é do seu Zé Zito Padilha, de José Zito Padilha, que já faleceu, não é isso? Finalmente, vê com ele aí se ele tem condição de informar em qual nome é que está essas terras, não é isso?
Ok.
Tá, muito obrigado, Júnior.
Um abraço, ele está lhe ouvindo, Padilha.
Pois não, veja bem, a questão é simples. Esse terreno existe com a escritura de nome do meu avô. E aí ele deixou os formais de partilha para cada um dos filhos. Né? Inclusive,
eram quantos filhos?
Eram os que terminaram vivos e com herdeiros, etc. Cinco. Então são cinco ramos da família.
E desses cinco tem os filhos dos filhos?
É, a essa altura tem até neto, até provavelmente. Neto, né? Mas, de qualquer modo, respondendo a pergunta objetiva dele, existe formais de partilha, eu acho que nem de todos, mas pelo menos pode ter cinco formais de partilha. Né? E eu posso garantir que eu cuidei de dois. Existe o ramo Barros Padilha, que é o nosso, o Cavalcante Padilha, que é o dos tios que mora em Recife, e que inclusive estão junto conosco nessa ação. E existe mais três ramos, o ramo Siqueira Padilha, o ramo Leite Padilha e o ramo Moura Padilha. Né? Então, esse terreno... respondendo ao rei, ele é de direito dos cinco ramos. Agora, como é um condomínio indiviso, não está dito onde está localizada, definida, marcada a parte de cada ramo. Então, essa é que é a questão que preside um condomínio indiviso. É que você tem o direito ao bem, ao patrimônio, mas não tem o direito da transação, não poderia vender.
Enquanto
não for feita a divisão racional e justa.
Tem gente, vamos liberar, 3838-1213, para você que tem dúvidas, esse debate em torno dessa área, que pega loteamento Planalto, que é enorme, toda aquela área ali à esquerda do sistema viário entre São Francisco e a PE 320, o bairro Planalto, para não confundir com aquele que você... Que, aliás, eu não sei porque botaram ali, Planalto já tinha o loteamento, que foi você que idealizou, né, Heraldo?
Sendo que ali é o loteamento Planalto, né, que nós idealizamos, dentro do bairro São Brás.
Aquele está todo legalzinho, não tem problema, exato.
E aqui, pelo que nós estamos vendo, é um bairro chamado Planalto.
Isso. Né? E o povo batizou de Planalto, me parece que não foi iniciativa... Não,
é que, na realidade, na escritura, por isso que essa história do Alto dos Seixos terminou aparecendo, porque a escritura se refere ao imóvel Alto dos Seixos. Então, a escritura do meu avô, entendeu, é que se refere ao nome Alto dos Seixos.
Mas Planalto foi o povo que botou.
É, Planalto foi um nome aí que apareceu no curso meio da história, né?
Alô, do telefone.
Alô, meu irmão.
Quem fala?
É Miguel José Siqueira. É do bairro Planalto, como está falando mesmo.
Isso, certo.
Agora, a minha pergunta é para José Arthur. Porque o rapaz perguntou, a escritura está no nome de quem? E ele enrolou e falou, meu avô. Esse avô dele não existe nome, não. Eu quero perguntar para ele.
Qual o nome? O que é que tem lá na escritura mesmo, Padilha?
Olha, infelizmente, eu não enrolei, não. Agora, acontece o seguinte. Como a gente sabe... A justiça não se discute definição da justiça. Ele está aqui literalmente dizendo o seguinte: com o intuito de proteger as partes, não seja por ocasião da publicidade mencionado nomes. Então, como meu avô já está morto, a escritura está em nome do meu avô, João de Freitas Calumbi Padilha. Então, mas esse é o nome do meu avô da escritura global, do terreno global. Entendeu?
Da área toda.
Cada ramo tem o seu formal de partilha. Mas como nunca foi demarcado, apesar de ter havido a tentativa da minha irmã de resolver tudo para que não prejudicasse ninguém, e lamentavelmente os ramos que terminaram passando os pés pela mão, né, fazendo exatamente essa questão que é muito ruim, muito delicada. Eu entendo a situação das pessoas que foram lesadas, mas não posso fazer nada porque eu tentei impedir isso, tentei evitar, mas não foi possível.
O que vai acontecer, por exemplo, se essa área se decidir numa perspectiva de futuro, na decisão judicial, que essa área comercializada por uma das partes não é dessas partes, é de uma, por exemplo, sua ou de outra pessoa, qual vai ser o encaminhamento? Porque não vai, eu entendo que... Deva-se, considerando a situação de quem comprou o imóvel, muitas pessoas que compraram, apesar de que existe uma legislação, tem a história do... como é que é a máxima da justiça? Que o ônus... Não se exime da culpa, eu não vou lembrar agora, mas enfim. O desconhecimento...
Não é alegação,
o desconhecimento. Não é alegação para dizer, não sabia... Né? Mas a lei está lá, deveria saber. Em tese, a justiça diz isso. Então, essas pessoas, elas podem perder esse patrimônio, que é algo muito delicado. Minha pergunta é, em havendo uma decisão que contemple, né, as partes como você espera que seja um encaminhamento. O que vai fazer? Vocês pensam em já uma definição de rediscutir isso com esses proprietários, de conversar com eles e evitar, uma demolição em massa de imóveis ali, que seria algo, eu diria, épico, né, para a história de Afogados, algo que nunca se viu na história, uma área daquele tamanho.
Olha, essa é a questão, a gente tem visto na televisão, volta e meia, em Brasília, por exemplo, aconteceu demais. Eu morei em
aquelas
Brasília.
Aquelas ações clássicas Brasília, de desapropriação, que chega o trator derrubando
tudo. Chega para a mecânica e... Porque, do ponto de vista estrito senso do direito, isso pode acontecer. Agora, eu não posso, naturalmente, quem decide é a justiça, né? Eu ajudei na conversa, lá, durante a audiência, tentando chegar a essa coisa vaga ainda. Uma divisão racional e justa, aí onde vai aparecer isso que você está colocando? Quer dizer, de repente, nessa divisão racional, porque o terreno, alguém vendeu lá, sem ter o direito de vender. E, naturalmente, pode ter acontecido de ter vendido o filé e deixou a carne de pescoço, né? E, evidentemente, que ninguém quer ficar com carne de pescoço se tem direito ao filé, né? A questão é muito simples essa daí, usando uma linguagem mais chula, mais, mais popular. Mas o final das contas é o seguinte: quem realmente vai definir como termina essa arrumação, e eu espero que a justiça seja ágil nesse sentido, e no sentido pessoal meu, eu coloco o seguinte: se eu próprio sugerir lá que haja uma divisão racional e justa, nesse racional e justo, eu diria o seguinte: no dia que tiver a parte que eu comando, e eu creio que eu vou influenciar numa boa parte da família, os meus tios lá de Recife, alguns dos meus irmãos, esses eu poderia, talvez, ajudar a encaminhar uma coisa no meu pensamento, racional e justa. O resto eu não tenho como, porque é uma decisão judicial. Né?
Tem jeito para falar? Alô, do telefone?
Alô?
Pois não.
Aqui é Socorro.
Diga, Socorro.
Eu gostaria de saber de seu José Arthur, porque é que, se não podia construir, como é que a prefeitura construiu o hospital, Siretran e etc.
Padilha.
Eu gostaria de saber dele.
Bom, porque no caso da prefeitura, ocorreu um segundo problema. É que houve a desapropriação. Então, até aí, a prefeitura estaria com a condição legal de poder construir. O problema da prefeitura foi depois, é que ela, ao pagar a desapropriação, em vez de pagar a desapropriação aos cinco membros da família, cinco ramos da família, ela pagou a um só. Então, com isso aí, a prefeitura pagou mal. Existe uma coisa que se fala muito nessa questão de transações, é que quem paga mal, paga duas vezes, né? Então, isso foi comentado e, naturalmente, eu pessoalmente, aí é a opinião minha pessoal, eu acho impensável que vá, porque o que você falou, Nilson, podia acontecer. Do ponto de vista legal, uma pá mecânica destruir o hospital, desmanchar os presídios, desmanchar a vila, etc. Mas eu pessoalmente, como cidadão, acho impensável essa hipótese. E na medida do que eu puder influenciar, eu vou influenciar, quer seja me manifestando perante a justiça, quer seja me manifestando perante os meus parentes que respeitam o Estado de Direito, no sentido de se resolver da melhor maneira possível, da maneira mais sensata, mais sadia.
Bom, eu vou ter que chamar um intervalo, eu nem chamei intervalo ainda, tamanha a seriedade do problema. Eu vou para o intervalo, eu quero dizer aqui publicamente, aí quem puder retransmita, que o nosso programa está aberto também a todos os lados dessa moeda, que essa é a famosa moeda de cinco lados, né? Porque são as discussões que estão em curso do campo jurídico, inclusive a senhora Isabel Padilha, que foi citada aqui por ouvintes, não pelo Zé Arthur, mas por ouvintes, estamos abertos para falar com ela. Está aqui chegando na rádio o Fernando Padilha, que eu já conheço, querendo se posicionar também. Nós vamos ouvi-lo após o intervalo.
O debate das 10.
Voltamos aqui sobre esse debate em torno dessa questão jurídica envolvendo áreas como do Planalto. E eu quero informar duas coisas. Primeiro, que o doutor Carlos Marques informou que entrou numa reunião e, infelizmente, não poderia falar agora sobre essa questão, mas que nós vamos procurá-lo. Outra coisa que nós gostaríamos de dizer é que, caso haja alguma parte interessada, porque a gente não tem contato de todo mundo da família, e o nosso celular da produção é o 9611-1676, 9611-1676, repito, 9611-1676, é o telefone da produção para quem quiser, para alguma dessas partes interessadas, né, para que alguma dessas partes possa entrar em contato conosco, caso queira se pronunciar, dentro do legítimo e democrático direito de que todos tenham que falar nesse debate. Me procura aqui a rádio o Fernando Padilha, que nós conhecemos aqui de Afogados, né? Você é parte interessada, Fernando? Bom dia.
Sim, bom dia. Bom dia a todo mundo. Eu vim aqui para esclarecer alguns fatos, tá certo? Porque, como representante de outras pessoas que eu tenho procuração para falar, meu tio Arthur, meu tio Agnaldo, minhas tias todas, esclarecer alguns fatos que, na realidade, não estão sendo postos como deveriam. Né? Então, eu queria exatamente vir, me vir na obrigação de vir, não rebater nada, mas de mostrar, em primeiro lugar, decisão judicial não se discute, se cumpre. É a primeira meta. Eu tenho isso como educação doméstica, inclusive. Né? Sou filho de um advogado. E o restante do assunto, é aquilo ali é um condomínio que já houve praticamente a divisão dele. Na década de 80, 90, aquela área já foi retirada, uma parte dela, quando da desapropriação que hoje existe, construída, edificado o hospital, as casas lá do Conjunto Miguel Arraes, uma parte do prédio do Detran, a quadra coberta, que todo mundo sabe ali ao lado do Detran, tá certo? E que as áreas que são vendidas por mim, pelos meus tios e por minha prima, elas estão todas documentadas. Nós temos os formais de partilha, entendeu? Assinado por juízes. Nós fizemos isso em função de quê? Aquela área estava se tornando um problema social para o município. Antes do plano diretor, quando não havia uma definição daquela área como rural ou como urbana, ela é uma propriedade rural, tá certo? Ela não é, até hoje ela ainda é. Eu sou engenheiro agrônomo formado há 28 anos, tá certo? Fui avaliador durante muitos anos do Banco do Brasil. Eu não é o primeiro loteamento, aquele projeto, quem fez sou eu, quem é um responsável técnico sou eu. Nós fizemos a chamada de toda a família na época e fomos o quê? Nós não fomos tratados e fomos deixando a revalia. Aquilo ali, na época que ainda o doutor Cláudio era delegado em Afogado da Engazeira, ali todo mundo sabe que houve homicídio. Aquilo ali ia ficar uma área extremamente difícil de se controlar. E o risco da invasão de um patrimônio privado, tá certo? Aquilo ali foi zelado e cuidado por meu tio Zezito, o pai de Bel, durante 60 anos.
Pai de Isabel Padilha.
E o pai de Isabel Padilha, exatamente. Durante 60 anos, onde ele arcou com toda a responsabilidade financeira, arcou como um guardião do ponto de vista físico. Eu, quando vim para cá, tive um problema para tirar um cidadão de lá com pocilgas, que ele não queria edificar um prédio lá dentro. E aquilo pertence à minha família desde os meados da década de 18, do século 18. A escritura daquilo ali é em nome de pai Janjão e mãe Bela. Pai Janjão, João de Freitas Calumbi Padilha e Maria do Amaral Padilha, Maria Isabel do Amaral Padilha. Aquilo ali ficou o pai de José Zito, finado José Zito, foi deputado, todo mundo conhece. O pai de José Arthur, que foi prefeito, Elpídio. O avô de Marcos Padilha, que todo mundo sabe quem é, que é filho de Aura e Toinho, tá certo? O Dom Padilha, que foi meu avô. E o ramo ligado a Gonzaga, Cavalcante, Padilha, que é de lá de Recife. Esse pessoal nunca se preocupou. Tanto que está lá, nunca vieram aqui. Não sabem nem onde ficam. Os marcos que delimitam aquele local, ninguém sabe onde ficam. Agora eu pergunto, alguém tem o formal de partilha? Porque eu tenho para mostrar. Formal de partilha assinado por juiz para mostrar. Entendeu? A decisão de se fazer aquilo, na época, foi comunicada a todos. Por uma questão que eu não sei dizer qual é, explicar, não houve a participação de todos. Hoje, Bel está aquilo ali, está reivindicando aquilo ali como um direito legítimo. Foram 60 anos que todo mundo dentro de Afogados sabe que aquilo ali, mesmo antes de eu chegar para morar aqui, eu estou morando há 11 anos, aquilo ali, todo mundo sabia que pertencia a meu tio Zezito. E hoje está sendo esse furdunço. Por falta de quê? Primeiro, por falta de amizade entre a família, tá certo? Esse é o motivo da amizade, é falta de orgulho, seja lá o que for. Mas aquilo ali, primeiro, ninguém que comprou, eu tenho certeza que a justiça será feita. Ninguém vai perder. Esse cidadão que se refere aqui como dono, ele já tirou 1,8 hectare da beira d'água, porque o alto vai dali, dos fundos da igreja de São Francisco, até lá em cima, onde fica o Miguel Arraes. Tá certo? Então aquilo ali foi guardado, zelado, mantido financeiramente, inclusive, entendeu? Além da guarda física, por um homem que viveu até 82 anos tomando conta daquilo e bancando financeiramente a guarda daquilo. Ninguém pode aqui dizer que é dono Hoje, tem muito ramo da família que não tem nenhum formal de partilha. Eu tenho, que meu avô, quando fechou o olho, meus tios cuidaram de deixar toda essa papelada pronta, bem como quando minha avó fechou o olho. Tá certo?
Fernando, para entender, até para a gente ter contrapontos aqui do que foi colocado. Uma das alegações é que ainda não há definição de qual área é de quem.
Não, aquilo ali é jurídico. Veja bem, aquilo ali, na época que foi feito o projeto, se leva em consideração, se citou muita lei aqui. Eu acho que as pessoas estão equivocadas com relação a projeto rural. A agrovila é uma coisa, o módulo rural, que é aquilo que determina a quantidade de área que se pode desmembrar de uma fazenda, que aqui em Afogados é 4 hectares, você vai para o Rio Grande do Sul, pode ser até em Alqueires, dependendo do município, você vai para o Amazonas, eu morei em 27 cidades no Brasil. Eu sou formado há 28 anos, eu não sou um engenheiro qualquer. Tanto que eu sou engenheiro agrônomo e trabalho para muita gente. Certo. Se você quiser consultar minha fé de ofício no CREA, no Banco do Brasil, vai ver que eu avalio do que você imaginar. Então, a gente aqui fez aquilo em função da pressão social que havia na época pela invasão e porque aquilo ali estava um local onde tinha um coito de droga. As pessoas, você sabe muito bem, você como jornalista, que ali houveram homicídios. O homem que foi jogado lá com a cabeça cortada numa carroça. O tiroteio que houve lá, que até hoje, quando eu estava abrindo as estradas, né, ainda existem lá as cruzes. Além de ser um foco de ali não tinha uma definição. Hoje aquilo tem uma definição. Tem uma definição tão clara que você pega o mapa do município, da sede, está lá, loteamento Cidade Nova. Inclusive com a foto do ex-prefeito. E está lá, só é você consultar, abrir... Dentro da prefeitura tem.
A prefeitura regularizou essa área?
Bom, ela não regularizou, porque eu tive ontem com o doutor Carlos Rabelo, que eu entreguei todo o material na época para que isso fosse feito, e isso ficou. Ficaram me levando no banho-maria. E chegaram até me dizer que minha documentação tinha sido extraviada. Eu hoje estive com a doutora Marília, que é a arquiteta, e ela se incumbiu de procurar essa documentação, onde está todo o portfólio do loteamento, inclusive as causas que levaram a gente a fazer o loteamento. Mas isso por interesses, que eu não posso dizer a você, nem acusar ninguém, esse documento passou de 2007 para cá, desaparecido. Agora, depois de muita pressão que eu fiz, né, ontem, inclusive, eu tive com o doutor Carlos Abelo, pedi encarecidamente que ele providenciasse isso, tá certo? Porque isso, eu chegava na prefeitura, estava no financeiro, estava no jurídico e não me devolviam. Quando a gente entrega um documento num órgão público, a gente protocola, não é isso?
Isso.
Não é essa.
Claro, né? Procedimento correto. Eu queria saber de você, puxando contra, lhe ouvindo, com contrapontos do que a gente ouviu no primeiro bloco. Por exemplo, a questão de documentação desses imóveis. Como é que eles estão sendo comercializados?
Não, os documentos são feitos, né? Os documentos são feitos por Recife.
Já não há escritura
ainda? Não, não há escritura por quê? Porque existe, para ser dirimida essa questão, existe uma ferramenta chamada justiça. Né? Então a gente está aguardando, como eu já disse desde o início, ela diz, a gente cumpre. Entende? Agora o que está se fazendo aqui, hoje, que depois que esse movimento começou, esse problema, a decisão da judicial teve, foi a... Então está se fazendo um pandemônio. E, na realidade, ninguém comprou terreno ao ladrão, nem vigarista. Porque nós não somos ladrões nem vigaristas. Aquilo ali, sim, reconhecidamente o direito vai ser feito da posse de meu tio Zezito, que tomou conta 60 anos, e da posse que a gente tem por documento. Eu moro aqui há 11 anos, você me conhece
claro,
bem.
Claro, conheço, exato.
Tá certo? Eu não tenho nada para me esconder, nem vou sair daqui de Afogado, nem ninguém vai correr, não, porque a gente fez de boa fé, fez vendendo terras que nos pertencem. Muita gente até diz, vocês têm terra até onde? Temos terra, meu pai tem até uma propriedade com 345 hectares, onde está tendo um loteamento vizinho ao de Bel, que é dos meus irmãos. Entendeu? Eu, por estar cansado já de lutar com engenharia, então eu estou querendo o quê? Só ser um agricultor, eu não preciso ser mais nada. Eu, agora há pouco, passei num vestibular e podia estar fazendo outro curso por vaidade. Mas eu achei por bem, ora, eu já realizei, estou com 54 anos. Então, eu não preciso mais ocupar um lugar que é para ser de um jovem. Eu cheguei a essa reflexão, entende? Mas isso não impede que eu não continue estudando. Vou continuar estudando. Eu fiz vestibular para medicina, para você ver, um ramo completamente diferente. Mas minha nota alcança para eu entrar em fisioterapia. Mas eu depois fiz uma reflexão. Não, pensei em fazer direito, também não me interessa. Eu acho lindo, uma profissão lindíssima, né? Mas eu quero tranquilizar as pessoas que estão me ouvindo, que nós temos documento, não há nenhum problema.
Nesse debate jurídico, vocês também estão representados juridicamente nessa discussão jurídica,
não
é isso?
Não, a minha pessoa, eu represento, porque meu pai passou a parte dele referente ao auto, tá certo? A parte que cabia a meu pai, como filho de Odon, tá certo? Ele me passou, isso me pertence hoje, eu respondo judicialmente, perante o povo e perante a justiça pelaquela área, tá certo? Mas quero colocar para as pessoas que elas se tranquilizem. Aquilo ali é uma ação demarcatória, demanda tempo. Eu convoco a todas essas pessoas, meus parentes, que estão dizendo que conhecem tanto, que vão mostrar lá onde ficam os limites do auto. Eu acredito que nem todos saibam, mas eu sei. Porque antes de fazer o loteamento, eu me precavi e fiz uma avaliação rural do auto e fiz o que a gente chama uma reconfiguração urbana do auto. Isso eu tenho o ART, a ART é um documento emitido pelo CREA, é uma anotação de responsabilidade técnica. Eu me baseei nas leis, dentro do meu conhecimento pequeno, que eu não sou um jurista, mas dentro do meu conhecimento como técnico, tá certo? Eu hoje trabalho, já fiz vários trabalhos para a justiça, como avaliador, agora mesmo peguei outro trabalho, entendeu? Um trabalho, eu passei o final de semana fora, em Recife, fazendo um trabalho lá. Eu sempre trabalho para outros advogados, não é só o meu primo que me contrata para alguns trabalhos, entende? Eu tenho vários outros trabalhos fora. Quem quiser pode até pegar e olhar. Está entendendo? Bom, só um minuto, eu queria só mais um segundo seu. A documentação que eu me refiro são os formais de partilha. A escritura daquela propriedade, ela é perto do século XIX, o começo. É de 1800 e lá vai alguma coisa, tá certo? Mas que as pessoas se tranquilizem e aguardem a decisão judicial. É uma ação demarcatória que vai demandar muito tempo. E o auto, ele vem lá das casas de Miguel Arraes, ali do conjunto Miguel Arraes, passando pelo onde está edificado a prefeitura, que aquilo ali foi o quê? Foi uma desapropriação feita pela prefeitura. No momento da desapropriação, aquilo ali, praticamente, o condomínio foi dissolvido. Agora, quem vai decidir isso é a justiça, da qual a gente confia e tem toda certeza que será feita.
É isso que eu já ia colocar. Como eu falei no início, é o tipo de debate que não só tem um lado, pelo contrário, temos alguns lados nesse debate interessados nessa discussão jurídica, né? Nós ouvimos atentamente a posição do Zé Arthur e eu agradeço também por ter me procurado para trazer. E se não tivesse procurado hoje, tivesse procurado em outro momento, nós lhe ouviríamos da mesma forma, assim como estamos abertos a outras partes envolvidas nesse episódio. Agora, eu tenho um dilema temporal aqui. Eu estou com o tempo estourado, já estou às 11h32. Eu até me disponho a, em um outro momento, continuar discutindo isso, porque, repito, são muitas famílias, são muitos imóveis naquela área que está passando por essa discussão jurídica, né? Ficou muito evidente aqui a posição do Zé Arthur e a posição do Fernando como outra parte interessada no debate, e de minha parte o que eu posso dizer tem muita relação com o que disse Zé Arthur e com o Fernando. Há de se esperar o resultado final. Esse resultado é que é ainda, porque dizem que justiça você não pode cravar nada, né? Não é como uma ciência exata. Então, e levando em consideração que a gente está no debate da primeira instância, né? Isso pode ainda percorrer outras instâncias e são decisões das quais nós dependemos para dar uma orientação mais concreta à população do ponto de vista de que providência tomar. Mas eu queria dar um minuto para Padilha, um minuto para Fernando, caso queiram acrescentar mais alguma coisa, o Heraldo também, considerando que a gente está nas considerações finais, já que eu já estou com o tempo estourado. Padilha.
Júnior, é o seguinte, a própria peça que a juíza emitiu faz referência à cautela, à questão do... pediu que evitasse citar nomes, por isso nossa observação total foi feita em cima dessa peça. Eu li com muito cuidado e vim me balizando por ela. Então, é a minha referência e certamente que qualquer coisa que não tenha o amparo da justiça fica prejudicado, né? E só no S decisão seguinte a gente vai ter outra definição. Por hora, aqui tem essa daqui. Aqui diz que estão proibidas as vendas dos lotes, estão proibidas as construções, né?
Fernando.
Isso é decisão judicial, a gente já sabe, é só cumprir. Todo mundo está cumprindo. O que eu vim fazer aqui, na realidade, Nil, foi tranquilizar as pessoas, porque eu acho que, acima de tudo, o compromisso que nós temos, nós que vendemos aquilo ali, que é nosso, entende? Nós vendemos de forma séria, de forma honesta. Vamos acreditar na decisão que virá, com certeza. A justiça, à luz dela, é que vai nos definir o futuro. Uma coisa que eu acho interessante é que, por exemplo, ele já tirou uma área lá por trás da beira d'água, de 1,8 hectares. Eu tenho tudo isso documentado. Eu não tenho isso, porque eu vi rei perguntando, e aquela área, qual vai ser a sua área? Não tem área. Esse cidadão está reclamando de uma coisa que não existe, porque ele já tirou, trocou um pedaço da beira d'água por uma área lá vizinha à fazenda do pai dele, lá na canal, lá no Caruá. Entende? Então, são essas coisas que eu quero que seja bem definida. Nós não temos que fazer confusão com ninguém. Nós aqui estamos tranquilos, aguardando a decisão judicial, entendeu? Não cabe a mim aqui estar dando foco que vai ser favorável a A ou a B, porque eu acredito na justiça, a justiça será feita, primeiro porque a gente agiu de boa fé. E quem age de boa fé, entendeu? Sem malícia, sem nenhuma ação desonesta, essa vence.
Você está querendo pontuar sobre essa coisa do 1,8 hectare?
Veja bem, essa questão tem sido, inclusive eu pedi à juíza da outra audiência que cessasse esse processo de haver essa calúnia, tem sempre sido havido referência. O que ocorre é o seguinte, toda a propriedade do meu avô, e do avô de todo mundo, naturalmente, fica na margem direita do rio Pajeú. E o meu pai, é o Pito Padilha, que foi prefeito aqui, comprou uma propriedade, pequena propriedade, essa de 1,8 hectares, na margem esquerda do Pajeú. Essa propriedade era de propriedade, não tinha nada a ver com meu avô, porque era exclusiva do meu pai, foi aquisição do meu pai. Mas, por má fé, aí realmente não tem dúvida, essa questão tem sido sempre trazida de maneira caluniosa, né? Não tem nada a ver com a questão e, portanto, é só para confundir a sociedade.
Olha, Nil, vou pedir má fé não, que a gente não age de má fé, tá certo? Existe o documento, eu vou dizer, porque eu tenho o documento se prova. Está lá o cidadão que comprou, que fez a troca, ele é vivo até hoje. Eu não vou citar o nome dele porque eu não posso me comprometer com ele. Ele tem que, se eu for o caso, ele virá aqui e dirá, não, eu fiz um negócio com ele. Então, vai ser caracterizada a má fé de que lado? Eu estou dizendo que tenho porque provo.
Como eu disse,
essa área foi vendida, foi cedida. Ele foi lá, na época, conversou com o tio Zezito. Tio Zezito, não faça a troca. Ele trocou 1,8 por lá. Agora, naquela época era interessante para ele. Porque antes de Afogados ter tido o avanço que teve, aquilo ali ninguém dava um centavo. Por quê? Porque era onde se criava pouco, se matava gente. Agora tem um valor, está virando isso. Nós convocamos sim. Todos eles para fazer parte. Eles não têm documentação, que é o primeiro. Ele não tem, talvez, nem o formal de partilha dele. Entendeu? Por isso está nesse dilema. Mas será feito com a justiça, com certeza.
Essa que
e todo mundo se tranquiliza.
É o tipo de debate que vai caber à justiça realmente definir.